Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim. Agora, para a gente falar um pouquinho do novo perfil, né, após as eleições, da frente parlamentar da agropecuária. A frente que foi tão importante, decisiva no tratamento de assuntos, de temas ligados aí ao agronegócio nesses últimos 4 anos. E não só ao agronegócio, a frente parlamentar da agropecuária fez diferença também em votações importantes para a própria economia brasileira. Mas a gente vai fazer um balanço agora de como ficou a frente parlamentar com a nova eleição. Num primeiro momento, a gente tem uma impressão aí de perdas, e perdas significativas. Mas o João Francisco Fernandes, diretor executivo da Sociedade Rural Brasileira, mandou para a gente um levantamento, né, sobre o que aconteceu e o novo perfil, a nova cara aí da frente parlamentar. Ele tem algumas considerações importantes que a gente precisa ficar atento. Seja bem-vindo, João Francisco. Obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Quando a gente olha simplesmente os números, a gente vê que de uma frente, né, de um grupo que tinha aí 234 deputados, especificamente a gente está falando dos deputados agora, foram reeleitos agora em 2018 apenas 91. Se a gente faz pura e simplesmente essa conta, dá a impressão de que não fomos bem. É isso? É essa a verdade? Seja bem-vindo, João.
Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aí. Nós, de fato, fizemos essa análise para entender o resultado das eleições em dia 7, na representação do setor no Congresso, e o que de fato foi mais relevante foi a questão da renovação dos deputados. Então a gente vê, né, em geral, né, não só para os deputados do setor, mas uma visão ampla, foi essa renovação de quase 50% de novos deputados entrarão no Congresso em 2019. Isso é substancialmente maior do que a última eleição. E não era expectativa nossa, nós imaginávamos que a renovação seria muito pequena, primeiro pela questão dos fundos partidários e segundo pela questão da proibição do financiamento via PJ, ou seja, via empresas. Portanto, isso aí só beneficiaria os deputados já eleitos e que teriam acesso ao fundo partidário. Mas não foi o que aconteceu. A gente percebeu que o eleitor está atento, as mídias sociais, como o WhatsApp, foi os principais fatores de comunicação, de promoção, né, dos novos deputados, e isso levou a essa grande renovação. E essa renovação também se expandiu para o nosso setor, onde nós tivemos aí um grande número de deputados que não se elegeram. Mas, né, a gente não ficou muito preocupado, porque essa renovação se deu principalmente com novos deputados que estão alinhados a uma visão para o mercado, né? Então, acho que a gente tem muito aí o que construir para essa nova, para os próximos 4 anos.
A frente parlamentar da agropecuária tem cara nova, pode ter um jeito diferente de atuar nos próximos 4 anos, João?
Eu acho que essa que é um pouco a nossa visão, né? Que a frente terá uma cara nova, né? Se nós olharmos a grande mudança da composição do Congresso pelos partidos, a gente vai ver uma transformação gigantesca, porque os partidos tradicionais, como o MDB, PSDB, PT, foram os que sofreram maiores perdas em número de cadeiras do Congresso. Então, o MDB perdeu 31 cadeiras, né, o PSDB perdeu 25 cadeiras e o PT perdeu 13 cadeiras. E o PSL, que era o partido que tinha um deputado, conseguiu 51 cadeiras. Né? Então, ou seja, a gente vê uma renovação importante de deputados que estão alinhados com uma visão pró-mercado, que certamente estarão alinhados com as visões e anseios do setor. Então, acho que a gente tem aí uma perspectiva interessante pela frente.
Muito bem. Vamos aos números. Eu tenho alguns números aqui. Até 2018, a frente era composta por 234 parlamentares. Uma das maiores bancadas da Câmara, né, João? Inclusive com um poder decisivo aí em muitos temas de discussão. foram reeleitos, desses 234, 91 deputados e 128 não se elegeram. Daí, quando a gente olha o chamado núcleo duro, aqueles deputados mais atuantes, né, que são mais ativos aí na demanda, a gente tem o seguinte: até 2018, nesse núcleo duro faziam parte 83 deputados, foram reeleitos 38 e 30 não se reelegeram. Daí começa a equilibrar um pouco mais, né, João?
É, o que a gente interessante disso daí, né, é que os deputados mais atuantes dentro da nossa frente, né, os mais atuantes com as pautas do agro, tiveram uma reeleição maior do que os deputados que não participavam desse chamado núcleo duro. Então, acho que isso aí dá um indicativo de que os deputados, né, mais próximos ao produtor, que de fato mostraram o seu trabalho, tiveram uma reeleição maior. É, então, acho que isso daí ajuda a gente a entender que a frente aí tem um peso importante e que o produtor está atento também a esse trabalho feito no âmbito do Congresso.
Pois é, porque quando a gente olha os números pura e simplesmente, a gente imagina que o produtor não teria dado valor aí para colocar deputados aliados ou ligados ao agro. Mas depois, quando a gente começa a entender essa movimentação e essa renovação, a ideia é outra, né, João?
É, a ideia é um pouco essa. Eu acho que o produtor conseguiu, de fato, perceber o trabalho importante da frente e os deputados mais atuantes conseguiram se reeleger, mas também o produtor votou muito em gente nova, né? Eu acho que, em geral, a renovação ela foi aí dos temas de campanha. Então, nós vimos aí partidos como o Partido Novo, né? Que historicamente não tem deputados de longa data, que conseguiram se eleger de forma muito impressionante. No caso de São Paulo, por exemplo, a deputada mais votada de todos foi a Juliana Pascoal, que nunca teve uma candidatura anteriormente a essa eleição. Então, a gente percebe que a renovação ela foi uma pauta. E os candidatos que novos, né, alinhados às pautas importantes do setor, conseguiram, de fato, se reeleger, como a gente vê aí vários casos, seja no âmbito federal como nos âmbitos estaduais. Então, isso é um indicativo muito bom, né? Renovação é reeleger os deputados mais atuantes e elegeram novos deputados alinhados à causa. Então, acho que isso aí foi um sinal muito interessante dessa eleição.
Quando efetivamente o Congresso estiver montado, a partir de fevereiro, se eu não me engano, a gente pode ver uma frente parlamentar da agropecuária maior do que essa composta por 234 deputados?
Então, isso a gente vai ter que ver na hora lá, né, Leandro? Acho que isso aí vai depender de como as negociações daqui até o ano que vem foram sendo feitas. Mas o que a gente tem visto é que a frente parlamentar hoje ela conta com um apoio muito forte das entidades do setor agropecuário, né? Então, as entidades hoje se organizam em Brasília, no Instituto Pensar Agro, que presta um grande trabalho de apoio aos deputados com apoio técnico, apoio de comunicação, apoio de disseminação. A Rural, que é um dos fundadores desse Instituto Pensar Agro e participa semanalmente lá. Então, o que a gente percebe é que os deputados que atuam na frente, eles acabam tendo um apoio e um suporte muito grande das entidades que acaba ajudando o trabalho dos deputados. Então, a gente entende que essa estrutura que foi criada lá é muito atraente e muito eficiente para os deputados, principalmente os novos, que ainda não conhecem todos os trâmites lá do Congresso. Então, a expectativa ela é muito boa, mas isso vai depender, de fato, das negociações que vão se iniciar daqui até o ano que vem.
Muito bem. Vamos olhar agora o Senado, João. O número de renovação geral do Senado foi de 85%, mas a gente tem que lembrar que foram renovados 2/3 apenas do Senado e tem senadores ainda que têm 4 anos para cumprir, porque o mandato do senador é de 8 anos. Agora, quando a gente vê os números, a gente tem, até 2018, 28 senadores ligados à frente e apenas 2 reeleitos. Isso assusta?
Eu acho que o Senado foi marcado por essa renovação total, né? Ou seja, assim, só 14% reelegeram. Então, foi uma devastação, ou seja, mudou completamente o Senado, o que, de fato, é muito bom, porque está alinhado com essa ideia de renovação, É, e os deputados que entraram são deputados que a gente percebe que são muito bons, são deputados alinhados com a causa do setor, com a FDA para o mercado. Você pega o estado de São Paulo, o Major Olímpio, o Mara Gabrilli, o deputado Carlos Reis, lá do Rio Grande do Sul, que era deputado da frente parlamentar, que elegeu como senador. Esse vai ser um grande senador ativo e defensor do agro. Então, essa renovação, de fato, não reelegeu deputados historicamente ligados ao setor, mas trouxe, desculpa, senadores, né, mas trouxe senadores que certamente nos ajudarão a defender nosso setor. Então, é uma renovação que ela é muito expressiva, de primeiro assusta, mas quando você analisa os resultados dessa eleição, você vê que a gente tem um potencial da nossa frente também ser fortalecida. Então, acho que assim, esse contexto não assusta tanto, mas foi de fato marcado por essa renovação expressiva.
Olha esse número que é interessante. Apesar de terem sido reeleitos só dois deputados, foram eleitos outros... deputados não, a gente está falando de senadores, desculpe. Apesar de serem reeleitos apenas dois senadores ligados à FPA, foram eleitos 8 novos senadores. Como o João Francisco colocou aí, a presença do Reis é importante nessa colocação. O Reis, que era deputado da Frente Parlamentar, agora assume como senador da Frente Parlamentar também, e ele está incluído nesses 8 pontos aí. E outros 7 têm mandato garantido aí até 2023, que fazem parte daquele 1/3. Ou seja, a gente tem uma bancada inicial no Senado de 17 senadores. Tá bom, né, João?
Então, se você, eu acho que desses, uma estimativa, né, mas desses 8 que se elegeram os senadores já são ligados historicamente com o setor do agronegócio, que é o caso do Reis, o caso do Reis e diversos outros. Então, a gente já começa com uma bancada de 17. Isso é 60% do que nós tínhamos na última eleição. Com uma renovação de 85%, com uma reeleição de 14%, a gente já está com 17%. Então, a gente está com 60% de uma bancada já formada. Então, a gente tem um potencial de crescer muito. Eu acho que isso aí demonstra que o setor tem um grande potencial a ser fortalecido. Agora, a gente vai ter que trabalhar forte agora para esses deputados estarem aí próximos da FPA.
Isso. Agora, o que o produtor pode fazer? Como é que ele pode ajudar nesse processo, João? Cobrando os seus candidatos, enfim, mostrando para eles a importância de participar de uma bancada como essa?
Então, eu acho que o grande desafio, não, eu acho que independente do resultado presidencial, 2019 não vai ser um ano fácil para ninguém, porque vai ser um período marcado por importantes reformas que precisam ser feitas, uma mudança profunda do tamanho do Estado, dos gastos públicos, ou seja, vai ter muita coisa que precisa ser feita. Do âmbito do agronegócio, a questão do licenciamento ambiental, toda a discussão da reforma trabalhista, vários outros temas que são relevantes, que entrarão na pauta, certamente, e precisarão da participação dos produtores rurais. A gente tem feito um trabalho importante de chamar os produtores para participarem das entidades, né? O produtor precisa estar engajado e está fortalecendo as associações, as cooperativas, ou seja, todas essas instituições que representam o produtor. Com a reforma trabalhista, nós tiramos, acabou a contribuição compulsória para os sindicatos. Portanto, toda aquela verba que o produtor pagava do ICR para sustentar as federações, a Confederação, a CNA e os sindicatos, acabou. Portanto, a gente vai ter, por um lado, isso é muito bom porque traz a possibilidade do produtor escolher para quem ele quer doar e doar para aquelas associações que o mais representam. Por outro lado, a gente vai ter uma fragilidade no curto prazo de representação. Então, o produtor precisa estar participando das associações, precisa estar conectado nessa representação, caso contrário, o setor será fragilizado e os embates vão ser muito fortes no ano que vem. Então, acho que essa é um pouco a nossa mensagem.
Não adianta o produtor se declarar isento da política. A política está no dia a dia, né, João?
Essa é a responsabilidade de uma democracia. Né? Se a gente quer viver de fato uma democracia, a gente precisa participar como seres democráticos, porque o voto não é a única ferramenta de democracia. Né? A democracia ela exige e necessita das associações dessa representação. Então, o produtor rural e todo o setor agropecuário, a população como toda aqui, de fato, quer ter uma democracia forte, estruturada, precisa se engajar e precisa participar. Caso contrário, ela vai ser coordenada e comandada por outros que não são do nosso setor. Então, a gente precisa se engajar. Né? O setor como população já é minoritário, mas tem o poder e o peso econômico, social e desenvolvimento, portanto, precisa estar engajado à altura da sua importância para o país. Então, acho que essa aí é a nossa chamada. Né?
Muito bem. João Francisco Fernandes, obrigado pela sua participação, obrigado por nos ajudar a entender essa nova dinâmica aí, principalmente na formação da frente parlamentar da agropecuária, que, como eu disse inicialmente, é uma frente muito importante que nos últimos 4 anos foi fundamental para aprovação e discussão de projetos e temas relacionados ao agronegócio. Obrigado, João, volte sempre.
É isso aí, estamos à disposição e conforme os quadros forem se consolidando, a gente vai também lançar novas análises aí.
Legal, a gente vai ficar de olho aqui. Um abraço,
muito
até a próxima.
Obrigado. Até a próxima.
O João Francisco Fernandes, ele é diretor executivo da Sociedade Rural Brasileira. E apesar da contabilidade mostrar aí que a contabilidade após a eleição, obviamente, mostrar aí que houve um encolhimento da FPA, tanto na Câmara quanto no Senado, existe uma expectativa muito boa de que com essa renovação, com caras novas lá no Congresso, e essas caras novas muito focadas aí na questão pró-mercado, a favor da questão pró-mercado, e isso pode ser um fator de agregação aí à frente parlamentar do agronegócio. E o João explicou que os deputados e senadores que compõem essa frente têm hoje por trás o Instituto Pensar Agro, que é um subsídio muito importante aí para que eles tomem decisões, para que eles tomem posicionamento, enfim, o Instituto da Base para que esses deputados tenham respaldo daquilo que eles estão propondo e daquilo que eles estão fazendo. Bom, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Na sequência, a gente vai falar ainda sobre o mercado de feijão, a gente vai falar um pouquinho sobre a qualidade das lavouras já plantadas e as oportunidades de plantio através da ferramenta do CropView e, obviamente, vamos saber lá no INMET quais são as previsões, o que vem por aí em relação ao clima. Continue com a gente.